Você está ouvindo Movimento a Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.
Olá, ouvintes. Voltamos agora para o segundo bloco do Movimento a Psicanálise em Entrevista de hoje. E hoje eu tenho a satisfação de ter aqui Marcelo Ariel, poeta, filósofo e ensaísta, autor dos livros Ou o Silêncio Contínuo, Poesia Reunida, de 2007 a 2019, onde estão reunidos aí 30 anos de escrita poética. Nascer é um Incêndio ao Contrário, pela Cotter também, editorial, entre outros. Moro em São Paulo e estamos aqui em São Paulo gravando essa entrevista hoje. Muito obrigada pela presença, Marcelo.
Ah, estamos aqui. Presença para nós, né? Para eles é uma voz, né? Aí eu pergunto se a voz evoca a presença mesmo. Se é capaz disso.
É uma excelente pergunta.
Talvez seja um grande desafio, né?
Sim. Fazer da voz presença.
É, a voz, de algum modo, participar de um movimento de devolução do corpo, né? À natureza, né?
Bom, a gente teve a Tiara Nobre aqui no primeiro bloco, falando de corpo, dança e escola. E eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Como nasce o poema?
Nasce no corpo, né? Tudo acontece no corpo. É uma palavra que significa natureza. Algo sem começo nem fim, né? Nós estamos no meio da natureza.
Uhum.
E muito mais na linguagem do que na língua, né? A língua é um instrumento que a gente usa para costurar o corpo de novo na linguagem, né? Para tentar. São agulhas, né? E a linguagem é muito porosa. E assim nasce o poema, né? Quando a língua encontra a linguagem, né? Linguagem é outra coisa. As línguas não morrem, né? Elas dormem, né? E a linguagem é a pulsação viva das coisas, né?
Uhum.
As coisas se expõem até a linguagem, vamos dizer assim. E nós não temos essa coragem de se expor, né? Essa nudez selvagem da linguagem, né? Que seria muito importante para nós. Que começa para nós antes do pensamento, né?
E a dança?
Eu digo antes, mas também quis dizer atrás, né?
Ah, é? Como assim?
Atrás do pensamento, né? Há uma espécie de inconsciente da língua, vamos dizer assim. Eu nem ia falar a palavra inconsciente, mas apareceu. A dança é exatamente isso. A poesia é como uma dança, né? Esses movimentos coreográficos na linguagem, né?
Uhum.
Até que a língua é retorcida, né? Por exemplo, a língua se enrola em nós, né?
Uhum.
Nós estamos meio entremeados pela língua, né? Produzindo certos atos falhos, né? E aí alguns desses atos falhos se destrançam, vamos dizer assim, e nos jogam na linguagem, nos jogam na exposição, né? Na nudez.
Uhum.
E aí começa o poema.
Aí nasce o poema.
Primeiro, é a sabedoria do corpo, né? Então, os processos são intuitivos. Por isso que ela pergunta qual é o seu processo, eu acho absurda. Né? É como perguntar onde nasce o sonho, né? A língua tem uns limites, né? Mas além desses limites, quando ela entra no poema, né, e começa a provocar esses curto-circuitos nela, né, pelo encontro com a linguagem, o pensamento silencioso das coisas, né?
Uhum.
Quando uma concha se torna uma metáfora do mar, né?
Uhum.
Aí a concha está na linguagem, entendeu?
Interessante essa coletânea se chamar O Silêncio Contínuo.
Sim. Isso é uma coisa que está escrito no céu, eu acho, né? Há algo que silencia em nós, né? Que dorme. A gente precisa fazer isso acordar, né? É justamente o pensamento dos órgãos. É preciso escutar o pensamento dos órgãos, né? Nossos órgãos estão sempre em comunicação com a natureza, né? E essa comunicação produz os curtos-circuitos que engendram o poema, né? nas pessoas. Uhum. Que é muito o boêmio nasce no mesmo lugar que nascem as crises, né?
É, assim que se acordam os órgãos.
É, os órgãos acordam. A dança é uma tentativa de escutar a música dos órgãos, né? O corpo, quando acorda, ele produz essa, vamos dizer assim, miríade de sensações que a linguagem não alcança. Mas desde você tentar descrever o cheiro da canela, um beijo, aliás, que palavra entra num beijo? Nenhuma, né? E assim vamos. Mas digamos que nosso corpo, em relação à natureza, está no estado de amorosidade, né? De espanto. Desde que ele se torne, se exponha, né? Porque existe uma manudez interna também, que é importante para a dança, eu imagino, né?
Mas você acha que é possível fazer poema sem espanto? O espanto é uma condição?
Alguns poetas, né, como Drummond, tudo surgiu do espanto, né? O espanto é uma condição do reconhecimento da beleza, né? Existe o ato de ver, né? Aliás, esse ato de ver eu acho extraordinário, né? Transformador. E o ato de ver produz uma certa mistura, porque a linguagem é porosa e ver produz uma linguagem, né? Mas as línguas são todas fios, né? Enredados, né?
Uhum.
A gente precisa fazer esses fios dançarem.
Tá. A gente começou a nossa entrevista falando de voz. Você acha que há diferença entre o ato de ver e o ato de ouvir?
Completamente. Ouvir é uma disposição, né? Exige uma abertura, né? Quase uma espécie de abraço, né? Com a atenção. É quando a atenção abraça alguma coisa, você está ouvindo.
Uhum.
Ouvir é o começo da atenção, inclusive. Agora, ver é difícil ver com o corpo inteiro, né? Ver acontece a revelia, sabe? Às vezes. Podemos fazer uma distinção assim mais lógica, já que a gente está com essa doença da lógica.
Vamos lá.
Que é olhar, é assim, acontece, é olhar acontece, compreende?
Sim.
Mas ver exige um certo esforço. E é um esforço para que esse ver aconteça na nossa revelia, que aconteça quase fora do eu.
Um esforço para se deslocar do eu.
É, para você ver no lugar de misturas, né?
Uhum. Super afinado com a ética da psicanálise, né?
Sim, mas não é uma visão imanente, né? Porque a imanência ela é o modo como o capitalismo condiciona nossos corpos, né? Eles são todos condicionados na imanência, né? Desde essa imanência precária, né? Quase falsa do celular, né? Que você põe o dedo e ele acompanha.
Uhum.
Quase adivinha o que você pensa, né?
Sim.
É um ver da transcendência, né? Mas é uma transcendência que mergulha e se mistura, não uma que contorna, né? Seria uma metafísica das sensações, né? Vamos dizer assim. Lembrando que metafísica é com, além e dentro, né? Então é ver com, ver além e ver dentro.
Interessante isso.
São três coisas, né? Mas nossos movimentos são assim, eles são compostos, né? Quando eu estou tentando gesticular, vocês estão me ouvindo, não estão vendo a minha mão gesticulando aqui.
Sim.
Mas isso é uma coreografia, né? Essas coreografias espontâneas, né? Depois do corpo todo faz isso, espontaneamente o corpo só sabe dançar. O corpo só sabe dançar, amar e morrer.
E o resto?
Aí entramos na natureza, em todas as suas instâncias poderosas, né? Nas estações da natureza. Fome, sono, sonho. O amor é uma equivalência dessas coisas, né? Quando a imaginação pode ser aniquilada, eu acho. Aí começa a visão. Porque a nossa visão é contaminada pela imaginação em excesso, eu acho.
É mesmo?
É, né? Projeções, compreende?
Uhum.
A maioria de nós vê o que projeta. Para não chamar a Amazônia de inferno verde? Isso é projeção. Pô. A Amazônia está longe de ser um inferno, né? Mas aí tudo isso que o outro capitalismo quer é transformar a Amazônia no inferno, né?
Sim.
Eu falo capitalismo como um sistema de organização da língua, né? De línguas, né? A língua financeira. Não existe linguagem financeira, né? Existe uma religião e o seu dialeto, né? Que condiciona e captura os corpos, né?
Sim.
A dança precisa acontecer fora desse lugar. Ela é um respiradouro, né? A criação de clareiras, onde você não é capturado, né? Você está exposto como uma árvore, como você está exposto como as nuvens.
Sim, eu estou pensando aqui, Marcelo, ainda nessa coisa da imaginação, de ter que deixar a imaginação de lado para ver. E
é, eu falo no sentido assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem corriqueiro, né? Se você vai assistir um filme, é melhor não imaginar nada sobre ele. É se abrir ao filme, né?
Sim.
E quando você se abre ao filme, em algum momento ele... O que nós sabemos, né? Nós poetas, né? E todos nós somos poetas. Todos os corpos estão dentro da poesia, né? Dentro do poema. Só precisam, digamos assim, se render a isso de alguma forma, compreende?
Uhum.
A gente se rende ao que nos captura, condiciona, opacia... com a desculpa de que o condicionamento ou o medo, né, o susto de perdermos a vida, quando ela só acontece quando a gente começa a dançar, né, quando começa a amar. Sim. Na alegria, né, nos encontros de alegria. A alegria é uma coisa interessante. Quando alguém sorri, né, a pessoa que sorri já está dentro da iluminação já. Costumo dizer que quem gargalha já está iluminado já. Isso é um movimento coreográfico do rosto.
Sim.
Então tem as microdanças, né, do corpo, a dança contínua do corpo, né? Esse silêncio contínuo das estrelas, né, que não estão mais lá, né?
Uhum.
Dialoga com essa fala dos órgãos, né, esses cantos, essa sinfonia que nós temos dentro do corpo, né? O seu coração não para de cantar. As veias não param de cantar, né? De dançar, a floresta interna, né? Toda retorcida dentro de você, né? Mas é uma floresta.
Uhum.
Com tudo isso, né? Chuvas. Então nós temos uma natureza de dentro que encontra a natureza de fora. Uma floresta de dentro que encontra a floresta de fora. Isso é, eu estou pesquisando isso há décadas já.
É. E essa natureza de dentro que vai para fora não é uma projeção?
Não é.
Não?
Não. Vento e alento. Suspiro e brisa. A gente percebe claramente que são continuações, né? Continuidades, diálogos, né?
Uhum.
Qualquer pessoa sabe disso. Quando está frio, você sopra e o seu hálito é uma nuvem recém-nascida, né?
Sim.
Por exemplo. Isso é diferente da imaginação, né? Mas eu acho importante também as pessoas entrarem em estados alterados, né? A alteração é a grande coisa para mim. Eu até sou contra a revolução, porque zera tudo a revolução, né? Aí cria novos condicionamentos, compreende?
Uhum.
Mas eu gosto da alteração e da expansão da alteração.
Sem zerar.
Sem zerar.
Exatamente.
Sem zerar, né? Porque existem memórias do corpo, né?
Mas isso tem um efeito... É efetivamente transformador, dá para dizer assim? Em transformação.
Vou dar um exemplo. A revolução da criança é o adulto. O adulto zera a criança.
Uhum.
É praticamente um terrorismo.
Sim.
Que é praticado ali, né? Devia continuar, né? Porque aí continuaria a poesia também, né? Ele se tornaria, continuaria poeta, né?
Uhum.
Sem idealizar a infância, né? Porque a infância é um tempo, uma estação bárbara, né?
Sim.
Mas a criança vive no presente, né? O que é destruído é a capacidade de se expor ao presente.
Sim, a criança dança, né?
Sim. Exato.
Me diz uma coisa, tudo isso se transmite, se ensina?
Mas a poesia é isso, né? A poesia é a transmissão dessas coisas, né? A poesia é um aspecto pedagogia dos limites da linguagem, né? E a psicanálise está muito próxima da poesia, né? Porque vai colocar a pessoa numa certa auto-escuta, né? Auto-investigação, auto-percepção, né? Numa certa surpresa, né? Um certo susto em que ela vai se expor, né?
Uhum. precisa do deslocamento, né? Da consciência.
É um equívoco quando dizem que a psicanálise é um senso comum, um folclore, né? De que as pessoas vão ser adaptadas. Isso é um folclore.
É.
A crise é muito importante. Desde que você ultrapasse a crise, atravesse, né? Gere um deserto em você que você atravesse o deserto, né?
Mas isso que você diz é quase uma proposição, né? Porque efetivamente algumas dimensões aí da psicanálise acabam caminhando para uma proposta um pouco mais adaptativa. Você não acha?
Mas o fato de você fazer esse programa é a prova que há um movimento na direção de uma poética, né?
Uhum.
De um diálogo sem borda.
Diálogo sem borda.
É, porque a gente pode estar falando, assim, você que está ouvindo, né? Os corpos que estão ouvindo a gente, né?
Uhum.
É uma fala livre, compreende? Ela vai em várias direções, né?
Sim.
Não é sobre algo especificamente. É uma fala que pretende se misturar com o vivo, né? Aí isso é o nascedor do poema.
E a psicanálise está nesse campo da poética. Eu concordo contigo.
Vai ser um ramo da poética daqui a uns 100 anos.
A psicanálise como um ramo da poética daqui a uns 100 anos. É um bom destino, hein?
É.
Você se considera uma pessoa otimista?
Eu não consigo me considerar, né? Porque eu teria que sair para poder ver de fora. Quando eu saio, quando eu sonho, eu não consigo. Consegui uma coisa engraçada. Consegui assim, aconteceu, né? De sonhos recentes dos últimos 2 anos. Com exceção dos sonhos com boca de esgoto, presidente do Brasil, são sonhos. Eu não sonho mais comigo mesmo, né? Eu disse, sonhei que era um pássaro, né? São poemas sem palavras, né?
Uhum.
Sonhos fantásticos, né? Parecem pessoas que eu nunca vi. Talvez você que está me ouvindo tenha aparecido no meu sonho. Isso eu acho fantástico. E a psicanálise, ela se aproxima também de uma pagelança, né? De um sonhar com, sonhar para.
Sim.
Compreende? De colocar a linguagem num certo circuito, né? Uma certa dobra.
Sim. Isso precisa de uma certa desconsideração de si.
Eu estou olhando para você e olhando para. Tem um ramo. Como é o nome dessa planta aqui? Vocês não podem ver, porque é uma.
Boa pergunta.
Podem. É.
Palmeira.
É uma palmeira.
Uhum.
A gente está olhando para uma palmeira aqui que ela praticamente invadiu a varanda. Né? Eu estou olhando para você e para a palmeira, né? Ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente consegue conversar com a árvore? Né? Eu falo isso porque a poética agora vira uma coisa urgente. Né? São proposições poéticas, né? A natureza não é mais sutil, né? É assim, ou vocês plantam 1 trilhão de árvores ou desaparecem.
Sim.
É bem direta a natureza. Isso na língua. Mas na linguagem não. Na linguagem vocês são também 1 bilhão de árvores. Por quê? É suicídio coletivo.
Uhum.
Compreende? Aí vai entrando, vai se misturando, né? Até que você, nós, essas conjugações todas, né, se tornem florestas, né?
Uhum.
Isso é uma certa utopia que eu tenho. Eu sou otimista, né? Eu sou utópico, mas é uma utopia urgente, né? Uma utopia de amanhã de manhã.
Marcelo, sua fala é uma dança da floresta. Muito obrigada pela.
Antes de encerrar, tem um livro, né?
Ah.
Que não é o aspecto econômico comercial, certo? Quem quiser conhecer, tem esses livros aí que você citou, né? Mas tem um que é um diário da pandemia, né? Que na verdade é um poema, né? Chama Subir pelo Inferno, Descer pelo Céu.
O nome é ótimo.
E aí eu convido todos a descerem pelo céu.
Conta um pouquinho mais.
É um diário. Acho que todo mundo deve escrever um diário, sabe? Pode escrever um diário. Sugiro que escreva um diário, né? Porque todos são. Estão em contato com esses acontecimentos, né? Mas como esses acontecimentos fazem parte de um evento que é parte de uma crise, então não é bem um acontecimento, né? São simulações de acontecimentos, mas nós paramos de acontecer. E o diário é um modo de refletir sobre como voltar a acontecer, né? Nós precisamos voltar a acontecer, né? Voltar a acontecer como, jeito, né? Como corpos, né? Como corpos vivos, dispostos, né? Corpos alegres, corpos que sonham, né? Sonham, inclusive sonham acordado, que amam, né? Sem muita mediação, né? Porque isso aqui é um programa na internet, mas a internet tem feito mediações, né? Tem trabalhado para a captura dos corpos, né? Para a religião da economia, né?
Na internet, na rádio AM 930, chegando em vários lugares aí do, do interior de Curitiba.
Agora estou vendo seu rosto.
Do interior. Interior do Paraná. Marcelo, Ariel, muito obrigada. Seus livros são publicados pela Cotter.
Cotter de Curitiba.
De Curitiba, olha só.
Quem está em Curitiba pode procurar o Salve o Cotter. Aí tem acesso aos livros, né? Tem um movimento em Curitiba, assim, quase retrógrado, né? Aí eu falei, eu vou pra Curitiba. Nada é só uma coisa, né?
Nada é só uma coisa.
Então Curitiba também é uma anti-Curitiba, né? E também é algo dentro de Curitiba, né? Algo dentro de Curitiba que também está no Xingu. A pessoa vai descobrir onde é que está isso.
É um grande desafio. Na hora que você encontrar, você me conta.
O Brasil é uma grande memória de florestas, de rios soterrados, de ventos, mar, montanhas, né? O Brasil é a natureza.
Sim, Curitiba
está construindo. O Cazuza falava isso, rios, uma música, né? Do Cazuza, né? Ele falou no meio do show, foi no show do Cazuza, né? Ele deu um grito lá, ele falou assim, o Brasil vai salvar o mundo! Ele falou, o Brasil vai salvar o mundo, mas primeiro precisa salvar a si mesmo.
É, e a gente tem muito trabalho ainda, né?
Tem.
Nesse sentido.
É isso. Estamos aí, vamos voltar a acontecer.
Bom... pelos acontecimentos, então. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença hoje aqui. E voltamos já para o terceiro e último bloco dessa primeira série de entrevistas da segunda temporada do Movimento da Psicanálise em Entrevista. Até já.
Você está ouvindo Movimento da Psicanálise em Entrevista. Apresentação, Priscila Frese.